Abra sua Bíblia comigo, no livro de Eclesiastes. Nós estaremos durante alguns meses estudando o livro de Eclesiastes, palavra de Deus. Salomão foi inspirado pelo Espírito Santo a escrever esse livro, e esse livro vai mudar a sua vida à medida que você for ouvindo o que Deus tem a dizer através do livro de Eclesiastes. Como disse de manhã, esse é um dos livros mais difíceis da Bíblia. As pessoas, por lerem a Bíblia sem todo o contexto que a Bíblia exige que a lemos, muitas vezes fazem percepções erradas e têm interpretações erradas do que está nas Sagradas Escrituras. Na verdade, alguns pregadores, alguns teólogos, alguns homens de Deus, alguns estudiosos da Palavra de Deus, também algumas teólogas, não é? Da palavra de Deus, acabam por achar que Salomão aqui estava com um espírito muito pessimista com a vida. Salomão deveria estar num daqueles dias horríveis, que a gente levanta e não quer saber de nada, que a gente levanta e não quer encarar a vida. E o pessimismo tomou conta da vida de Salomão, e ele escreveu essas palavras aqui. Isso não é verdade. Salomão deixa claro em vários momentos aqui em que ele não é uma pessoa pessimista. Ele até diz: olha, o que resta para um homem, para uma mulher, para um ser humano viver fora da vontade de Deus é simplesmente curtir a alegria passageira, a alegria efêmera da vida aqui. Então isso não é uma concepção pessimista. Salomão também não é um indivíduo que acaba assumindo uma dessas esses estilos da filosofia humana para a vida. Ele não é um estoico, ele não é um epicureu, ele não é nenhuma dessas pessoas que entendem que a vida só vale a pena ser vivida se a gente acabar com ela de vez e encarar a vida como algo muito ruim para se ter para nós. Isso também não é a posição de Salomão em Eclesiastes. Então, nós estamos olhando para o livro de Eclesiastes e vendo que a Bíblia vai nos ensinar qual é o significado que vale a pena ter para a vida. A vida só vale a pena ser vivida, se vivida debaixo do temor do Senhor. Essa é a proposta do livro de Eclesiastes. E ele vai fazer uma análise de várias áreas da nossa vida. E você se identificará nessas áreas. Então, vamos começar aí só aqui, recuperando um pouquinho de informação da manhã, se você não esteve na manhã aqui. O título desse livro, Eclesiastes, é um título em grego, mas, na verdade, esse livro é um livro em hebraico, e em hebraico a palavra para o livro é correlete, que significa o indivíduo que vai atrás de informações, pesquisa, analisa, avalia, testa e depois publica. Isso é o que um pregador faz, por isso você tem aí no versículo 1, palavra do pregador. Salomão fez isso, e diz: filho de Davi, rei de Jerusalém. Disse de manhã que Davi teve alguns filhos que foram reis em Jerusalém. Um deles é Roboão, mas na verdade, Roboão que é neto, na verdade, de Davi, mas na verdade nenhum dos filhos de Davi que sentaram no trono, sejam eles filhos ou netos, essa palavra filhos é usada na língua hebraica e na cultura hebraica para toda a posteridade do indivíduo, nenhum deles teve a sabedoria suficiente e o préstimo de estudar como esse autor aqui fez, e só conhecemos um que fez isso, e esse indivíduo se chama Salomão. Embora ele não se nomine no livro, nós sabemos que só Salomão, que fora filho de Davi com Batseba, que foi escolhido por Deus para suceder Davi no trono de Israel, tinha condições intelectuais, tinha condições cognitivas, tinha condições para revelar o que o livro revela aqui para nós. Os demais não tinham a sabedoria necessária, a sabedoria condizente para escrever o que está escrito aqui em Eclesiastes. Por isso, nós entendemos que este livro é de Salomão. Os teólogos entendem que esse livro é de Salomão desde a sua historicidade lá atrás. Os teólogos israelitas de séculos e séculos e séculos atrás entendem que Salomão é o autor do livro por causa dessa sabedoria, dessa sapiência, dessa comunicação profunda do saber no livro de Eclesiastes. Salomão está preocupado aqui, inspirado por Deus, para nos contar com respeito ao significado da vida. Então vamos olhar aí para qual é o propósito do livro de Eclesiastes. Eclesiastes tem um propósito: mostrar que a vida só tem significado se vivida no temor do Senhor. Ele vai provar isso para nós. Nós vamos sentir isso. Em alguns momentos você vai se identificar com o que ele está escrevendo. Nós teremos a oportunidade de nos avaliarmos diante de tudo isso e tomarmos decisões. Você vai sentir o que Salomão diz sentir quando ele fez todas essas avaliações. Hoje de manhã já sentimos, hoje de manhã já nos identificamos em parte com o versículo 1, 2 e 3 do livro de Eclesiastes, do capítulo 1. E hoje à noite nós vamos estudar os versículos 4 até 18 e olhar para isso que ele está dizendo para mim e para você, e olhar para o que a palavra de Deus tem para mim e para você nesta noite. Mas antes vamos orar para que Deus encha o nosso coração de toda a sabedoria, de toda a boa percepção da sua palavra. Senhor, nós estamos aqui diante da tua palavra, cheios de temor, com toda a reverência, e nós reconhecemos que precisamos da ação do teu Espírito em nossas vidas para aprendermos com o Senhor nesta noite. E pedimos toda a ação do teu Espírito em nossa mente, para que interpretemos a tua palavra como agrada-te, Senhor, na beleza da tua sabedoria. Mas pedimos também a ação do teu Espírito em nossos corações, para que ao aplicarmos a tua palavra, também, Senhor, em nome de Jesus, o Senhor seja agradado quando aplicarmos, quando vivemos aquilo que vamos ouvir nesta noite aqui da tua palavra. Senhor, que eu não atrapalhe de maneira alguma a exposição da tua palavra nesta noite. Não permita que a minha boca, que os meus pensamentos, com qualquer coisa que eu faça aqui, atrapalhe o que o Senhor tem para falar aos nossos corações. Usa-me, Senhor, apenas como uma voz, nas tuas mãos, nas mãos do teu Espírito, nas mãos do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Nós oramos assim, Pai, certos que o Senhor quer que nós entendamos o que o Senhor tem para nós nesta noite. E nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Salomão vai dizer da mesmice da vida. Já sentiu que a sua vida é uma mesmice? Que tudo tende-se a repetir na vida da gente? Amanhã você vai levantar às 6 da madruga de novo. Tem alguns felizardos aqui que levantam um pouquinho mais tarde, mas eu, como a maioria aqui, amanhã às 6 horas da manhã, vai tocar aquele despertador interessante que a gente tem. Vai estar escuro ainda. E a gente vai falar, mas já passou a noite? Já sentiu isso? E começa-se tudo de novo, Juanito. Tudo de novo. A mesma, mais cedo ainda, 5:30. 5:15, mais cedo ainda. A gente vai para o banheiro, lava o rosto, escova os dentes, faz gagarejo, não é? Aí vem a esposa, está demorando demais. Se é a esposa que está no banheiro, só tem um banheiro na casa, vamos bem, está na hora, chega. Tudo de novo, é uma mesmice a vida. E ai de alguns de nós se mudar. Nós temos tanto amor à mesmice, tanto amor à rotina, que se muda uma coisinha do lugar, tira-se a pasta da esquerda e põe na direita na pia, não se acha a pasta. Entra-se numa crise violenta. Cadê a pasta, Benhe? E aí vem a sua esposa e dá um toquinho, você ou o seu marido, e diz, está ali, amor. A rotina é tão bem-vinda na vida da gente, a mesmice é tão querida, que a gente entra em crise quando muda as coisas. Estava lendo um artigo esses dias, como evitar Alzheimer. Já estou me preocupando com isso, minha gente. Você imagina o pastor Darcy com Alzheimer, vai ser uma destruição. Orem pela Denise. Mas a gente pode retardar esse negócio. E eu estava lendo um artigo, como a gente faz para conseguir melhorar esse negócio desse alemão aí, chamado Alzheimer, na vida da gente. E eles ensinam a gente a fazer exercício com o nosso cérebro. E ensinam a mudar as coisas que estão regularmente em um só lugar. Então ensina a mudar o lixo do escritório de lugar. Se está da direita da sua mesa, e você trabalha numa mesa, ponha agora o lixo na sua direita, se está na esquerda. Gente, o que eu já joguei de papel no chão? Porque eu achei que o lixo estava lá. O meu cérebro não é capaz de entender. Você mudou o lixo de... Mesmice. Até que a gente cansa de pegar o lixo que foi para o chão e pôr aqui, que a gente muda o lixo de lugar de novo e põe onde ele deveria estar sempre na cabeça da gente. Tenta fazer isso amanhã. Muda as coisas de lugar, que estão sempre no mesmo lugar. Se o café está sempre na cestinha do lado direito, põe na esquerda. Você vai botar sal no lugar de açúcar. Porque nós gostamos da mesmice. E Salomão, ele avaliou tudo isso e disse, a vida é uma mesmice, gente. E se a gente não viver debaixo do temor do Senhor, ela se torna uma canseira, um enfado. Amanhã a gente vai ter que lutar para levantar. A gente vai ter que lutar contra a nossa alma. Contra o corpo a gente já luta. Depois dos 40, minha gente, começa a vida. Falaram para mim, a vida começa depois dos 40, mas não terminaram a frase. De dor, de remédio, de doença, pressão alta, diabetes, tudo mais. Então, com o corpo a gente já luta. As primeiras meia horas do dia nosso é luta constante contra a dor. Dor em tudo. E eu já disse, o médico disse para mim, se um dia você levantar sem dor, desconfia que você morreu e não está sabendo ainda. Depois dessa meia hora, dessa dor toda, a gente tem que lutar contra a nossa alma, contra o nosso espírito, porque nós vamos ter que encarar de novo a semana. Não é isso que você ouve se você põe no, vai para o carro, vai para qualquer outro lugar com o rádio, fonezinho, agora é mania, fonezinho no ouvido, e você põe no rádio, o que é que o pessoal fala? Eita, segunda-feira deliciosa, é assim que a gente ouve. Qual é a expressão? E segunda-feira, brava. Mesmice. Olha só o que diz Salomão no versículo 4. Geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Levanta-se o sol e põe-se o sol e volta ao seu lugar onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Volve-se, revolve-se na sua carreira e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. Chega até a ser cansativo ler isso aqui, não chega? Chato. Salomão, peraí, meu filho, melhora esse negócio. Ele vai falando desse jeito, e olha como ele termina essa exposição dessa mesmice cósmica, dessa mesmice da natureza, dessa mesmice da vida. Todas as coisas são canseiras, tais que ninguém as pode exprimir, e os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. O que ele está dizendo aqui é, minha gente... Quando nós não vivemos debaixo do temor do Senhor, essa é uma leitura da vida sem Deus, da vida distanciada dos propósitos de Deus, quando eu tenho propósitos muito bem definidos diante de Deus, quando eu entendo o que Deus quer de mim como marido, quando eu entendo o que Deus quer de mim como esposa, quando eu entendo o que Deus quer de mim como pai, como mãe, como filho, quando eu entendo o que Deus quer de mim como trabalhador, como estudante, como um ser vivente, tudo muda. Tudo muda. A gente levanta diferente. Mesmo que as dores existam, nós levantamos diferente. Mas quando nós tiramos os nossos olhos do temor do Senhor e fixamos os nossos olhos apenas na nossa vida, apenas naquilo que fazemos, apenas naquilo que vivemos, nós chegamos à conclusão exatamente igual à de Salomão. Que canseira é a minha vida. Já sentiu isso? Ou isso só aconteceu comigo? Ou só acontece comigo? Que canseira é essa vida? Essa palavra é fadiga, enjoo. Que vida enjoada que eu levo. Sabe, isso é conclusão nata, natural, de quando nós olhamos para a nossa vida com os olhos do homem e não os olhos de Deus. Quando nós sentimos a nossa vida com o coração do homem e não com o coração de Deus. Todas as coisas são canseiras. Canseira. Se amanhã eu levantar para trabalhar e não pensar no objetivo de Deus para o meu trabalho, em que lá Deus pode me usar para balsamizar o coração de um indivíduo, esse indivíduo conhecer a Cristo como Salvador. Se eu não levantar amanhã para trabalhar às 6 horas da manhã, entender que eu estou indo para o trabalho porque Deus pode me usar na vida de uma família que está se destruindo. E eu vou ter oportunidade de orar por eles, de abrir a palavra e dizer, olha o que Deus diz para você como homem, olha o que Deus diz para você como esposa, olha o que Deus diz para você como filhos. Vai ser uma canseira levantar amanhã. E sabe de uma coisa? Isso acontece comigo que é pastor, que sou pastor. Se eu não levantar amanhã às 6 horas da manhã, com os propósitos de Deus na minha vida, mesmo trabalhando de tempo integral numa igreja, mesmo sendo pastor full time, vai ser uma canseira ser pastor. Porque é assim. A vida é repetitiva quando olhada pelo prisma do olho humano. Ela não muda, ela vai ser repetitiva. Ela vai continuar do mesmo jeito. Mas se eu entender que dia após dia Deus quer me usar para a glória dele e eu vou viver segundo os propósitos de Deus na minha vida, então tudo vai mudar. Você vai começar a olhar para aqueles colaboradores que você tem no seu trabalho de forma diferente. Você vai olhar para o seu patrão de forma diferente. Você vai olhar para o seu professor de forma diferente. Quantos de vocês têm professores que precisam ouvir da graça de Deus? Precisam ouvir que Deus é um Deus de amor, um Deus de graça. Quantos amigos você tem amanhã, já de manhã, que vão sentar do seu lado, na carteira ao lado, e precisam ouvir da graça de Deus? Se não for assim, se eu não estiver pronto a viver para a glória de Deus e para os propósitos de Deus amanhã e para a escola, vai ser uma canseira. E eu tenho um camarada na minha casa que acha isso de fato. Não vou falar o nome dele, mas é o menino da família. É uma canseira mesmo, Daniel, eu concordo com você, sempre foi. Mas se eu olhar para a escola como um lugar que Deus pode me usar, que Deus pode fazer uma maravilha através da minha vida, então a escola vai ser diferente. Mesmo aquelas aulas tenebrosas de matemática serão diferentes. Aquelas, então, de química serão diferentes. E de física, então? Pastor, você sabe o que é física? Eu já estudei, mas não lembro nada o que seja. Mas eu sei que era difícil, terrível. Mas se eu viver no temor do Senhor, deixa de ser canseira. Tais que ninguém as pode exprimir. Não dá para explicar. Você já viu quanta gente já tentou explicar a vida para nós? Você sabe quantas teorias existem para melhorar a vida da gente? Você sabe quantas pessoas amanhã estarão falando de manhã nos programas da televisão, da rádio, na internet, pessoalmente, tentando explicar, tentando motivar, tentando fazer as pessoas olharem para a vida. Vai em frente! Não dá para exprimir, não dá para explicar. Essa canseira, essa mesmice, esse enfado, esse enjoo que é a vida quando vivida longe de Deus. As pessoas perguntam para nós, como é que você aguenta? Não perguntam? As pessoas dizem, você está aguentando esse trabalho? Não é assim? Já ouviu isso no trabalho? Você aguenta isso aqui? Como é que você faz? Se você está prestes a aposentar, as pessoas perguntam, como é que você aguentou? Você é louco ficar aqui a vida inteira? Conta, qual é o segredo? E com o que você está falando? Se você for exprimir em termos humanos, a Bíblia está dizendo, ninguém pode explicar essa canseira. Um crente tem que ter uma resposta muito assertiva. Olha, sabe por que eu aguentei? Porque eu estou aqui para poder falar para você do amor de um Deus que ama você. E por isso eu aguentei esse trabalho. E Deus me deu a oportunidade. Eu vou embora amanhã, vou aposentar amanhã. E eu estava orando por você. E agora você perguntou, senta aqui. Eu vou te falar o que aconteceu. Sabe que isso aconteceu com uma pessoa que estava para aposentar no dia seguinte, ele ia parar o trabalho. Mas ele vivia para a glória de Deus, orando por um colega, até que aquele dia, aquele colega veio, exatamente isso que ele falou, e ele disse, é por isso que eu estou aqui aguentando, porque eu quero falar do amor de Deus para você. Senta aí, eu vou te contar. Aí vale a pena aguentar. Sabe por quê? Quando a gente chegar lá no céu, como diz Eclesiastes, lá no capítulo 12, vai lá comigo, lá no capítulo 12, no último versículo do livro, diz assim, porque Deus há de trazer o juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Eu vou chegar lá no céu, você vai chegar lá no céu. Esse indivíduo que aguentou, vai chegar lá no céu, e Deus vai dizer assim, muito bom, servo bom e fiel. Você aguentou firme, porque viveu a vida no meu temor. Não foi fácil, eu sei. Mas entra para o gozo eterno do seu Senhor. Aí valeu a pena. Salomão está dizendo que a vida é uma mesmice se não vivida no temor do Senhor. Salomão diz para nós que o homem não é capaz de colaborar com o significado da vida. Olha o versículo 9 e 10. O que foi é o que há de ser, e o que se fez isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Há alguma coisa de que se possa dizer, vê, isto é novo? Não. Já foi nos séculos que foram antes de nós. Salomão está dizendo e está demonstrando que o homem não oferece qualquer contribuição significativa para a vida. Já está querendo trocar o iPod, meu filho? Que faz uns 6 meses que você comprou? Está vendo como o iPod não dá significado para a vida da gente? Já está querendo trocar o telefone celular? Agora não é telefone celular, é iPhone. Está querendo trocar o iPhone já de novo? Porque mudou a cor agora da parte de trás. Antes era prateado, agora é dourado. Eu quero dourado. Está vendo como não dá significado para a vida? Nada, nada. Ah, quando eu li aí, há alguma coisa de que se possa dizer, vê, isto é novo. Eu entrei em crise, falei, mas tem tanta coisa nova, Senhor, como é que... Aí nessa semana, andando com os meus filhos, vindo aqui para a escola, 15 para 7 da manhã, lutando com a alma e com o corpo, dizendo, tenho que viver para a glória de Deus. Vai, Darcy, vai, miserável. Vive para a glória de Deus que vai melhorar o seu dia. Nós ouvimos que está uma disputa, não é? Entre os americanos e os coreanos, não é? Entre essa turma que trabalha com a tecnologia, entre a Apple e a Samsung, para ver quem lança o mais rápido possível o iPhone com bateria à luz solar. Isso faz tempo que não aparece. Mas você há de se lembrar que na década de 80, nós comprávamos uma calculadorinha que tinha uma bateriazinha solar. Lembra disso, gente? A moça que estava fazendo a reportagem não sabia disso. E ela disse, ai, vai ser duro a gente ter que lidar com a ideia que a gente vai deixar o iPhone no sol. Aí o cara que estava conversando com ela deve ser um camarada mais antigo como eu. E ele disse, não, minha filha, não precisa ficar no sol, qualquer luz, mesmo que seja fluorescente, ela carrega essa bateria. Você lembra dessa calculadora, Débora? Com bateria solar na calculadora? Lembra nada, não é da época dela. Sumiu tudo isso. Você lembra, né, Rua? Você lembra até da bateria com válvula. Calculadora com válvula desse tamanho, trocava vá da época do Juan. A manivela. Acabou isso, está retornando isso. Nós que temos mais de 40 anos, bem mais agora, lembramos dessa calculadora com aquele quadradinhos do lado que carregava a luz para a gente trabalhar na escola ou no trabalho. Eles estão reeditando isso. Está aí. Há alguma coisa que se possa dizer, vê, isto é novo? Isso dá significado para a vida? Já foi nos séculos que foram antes de nós. A tecnologia está sendo só aprimorada, mas até hoje não respondem como é que foram construídas as pirâmides no Egito e como blocos daqueles tamanhos sobrepostos permitem a entrada e circulação de ar lá dentro, sem qualquer argamassa entre eles e sem que passe um fio de cabelo entre os blocos, mas ainda assim entra-se ar e sai ar de dentro das pirâmides. Tem uns loucos aí falando de teorias de seres espaciais que vieram até o Egito para construir tudo isso. Já foi no século passado. Mas nada disso dá significado para a vida do homem. É isso que Eclesiastes está dizendo. Nada. Aí ele olha, não é, para tudo. E aí ele olha para a filosofia. E eu fui ali tentar ganhar alguns conceitos filosóficos próximos aos dias de Eclesiastes. E encontrei, na verdade, alguns menos próximos, mas os mais antigos. E um camarada chamado Sêneca, que viveu 4 a.C. até 65 d.C., diz assim, nada de novo eu vejo, nada de novo eu faço. Para dar significado à vida. Sócrates, só sei que nada sei. Aí busca-se na sociologia o significado para a vida. Mudam-se os sistemas políticos, os sistemas relacionais, governamentais. E o socialismo não dá significado para a vida, e o capitalismo não dá significado para a vida, e o marxismo não dá significado para a vida, e a ditadura não dá significado para a vida, e a democracia não dá significado para a vida, e está todo mundo vivendo sem significado. Porque o homem não é capaz. Aí eu entrei para a área de psicologia. Vamos ver se a psicologia conseguiu responder isso. Aí Freud não consegue dar significado para a vida, Jung não consegue dar significado para a vida. Os promotores e seguidores do behaviorismo não conseguem dar significado para a vida. O pessoal da pós-psicologia, da pós-modernidade, não consegue dar significado para a vida. Aí eu saí da psicologia, da sociologia, falei, vou para a teologia. A teologia longe do temor de Deus também não dá significado para a vida. Barthes não deu significado para a vida. Bultmann não deu significado para a vida. Schleiermacher não deu significado para a vida. Tentaram de todas as formas, mas não conseguiram. Que estavam distanciados do temor do Senhor. Por isso que o autor diz, o que foi, o que há de ser e o que se fez, e isso se tornará a fazer, nada há, pois novo debaixo do sol. Há alguma coisa de que se possa dizer que isto é novo? Não, já foi nos séculos que foram antes de nós. Aonde está o significado? Aonde mora esse significado, Salomão? E aí ele diz que o homem, ele pode fazer muitas coisas, mas tudo será esquecido. A transitoriedade da tentativa humana. Já não há lembranças das coisas que precederam. E das coisas posteriores também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Salomão está dizendo, sabe de uma coisa? Eu analisei minha gente, eu estudei, eu vi, e tem muita coisa que fora feita para dar significado para a vida, e já está esquecido. Nos dias dele era assim, nos nossos dias também. Nos dias dele, ele descobriu de muitas coisas que foram escritas, que foram faladas, estudadas para dar significado para a vida, e foram esquecidas. E ele diz, e haverá muitas outras que virão, e serão também esquecidas, porque não dão significado para a vida. Passa-se, tudo passa. Mas o que é que permanece para sempre? E ele foi atrás, ele estudou, no versículo 12 ao versículo 18, nós encontramos Salomão dizendo, eu fui atrás da sabedoria, eu atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, diz o versículo 14, e eu descobri que a sabedoria não é capaz de responder essa busca por significado da vida. Apliquei o coração a conhecer a sabedoria, a saber o que é loucura, o que é estutícia, e vim a saber que também isto é correr atrás do vento, porque na muita sabedoria há muito enfado, e quem aumenta a ciência, aumenta a tristeza. Salomão está dizendo para mim e para você, a palavra de Deus está dizendo para mim e para você, porque o Espírito Santo deu tudo isso para ele. Então Deus está dizendo para mim e para você, não adianta vocês usarem a sabedoria humana, buscarem no homem, buscarem na humanidade um significado para a vida. Não se encontra. Não se encontra. Senhor, aonde está então? Como é que eu vou fazer para amanhã levantar às 6 horas da manhã e viver bem? E viver bem. Como é que eu vou fazer para amanhã levantar às 6 horas da manhã, tomar o meu café, ir para o escritório, ir para a sala de aula, ir para a empresa, Senhor, ir para a rua, alguns de nós trabalham na rua o tempo inteiro, e isso ter significado, Senhor? Quem é que tem a resposta? Volta lá comigo, Eclesiastes 12. Ele deu a resposta. Versículo 9 de Eclesiastes 12 diz, o pregador, além de sábio, ainda ensinou o povo conhecimento e, atentando e esquadriando, compôs muitos provérbios. Procurou o pregador achar palavras agradáveis e escrever com retidão palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados às sentenças coligidas dadas pelo único pastor. Demais, então presta atenção, ele está dizendo. O que eu fiz foi sério. Meu trabalho não foi um trabalho de brincadeira, ele diz. Ele está dizendo aqui, o meu trabalho foi um trabalho exaustivo. O que eu disse para vocês é uma coisa séria. Eu vivi, eu esquadrinhei. Esquadrinhar é entrar fundo, é medir minuciosamente, é conhecer profundamente. Ele se meteu, você vai ver isso ao decorrer do livro. E ele diz, eu fiz algo sério, então presta atenção no que eu vou falar, diz ele. Demais, filho meu, atenta, presta atenção, abre bem os seus ouvidos e o seu coração. Não há limite para fazer livros e o muito estudo é enfado da carne. O homem não responde. De tudo o que se tem ouvido, a suma é, o resumo é, o que se tem que guardar é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Porque isto é o dever de todo homem. Quer levantar bem amanhã cedo? Ter um dia glorioso, mesmo do lado de um patrão chato, de colaboradores que apurrinham o seu dia, de um professor que persegue você com a matemática, com a física, com a química, com a biologia, com o português. Teme a Deus e guarde os seus mandamentos. Vive para a glória de Deus amanhã. Diz para o seu coração, tudo o que eu fizer hoje, eu vou fazer para a glória de Deus, para agradar o meu Deus. Eu vou para a escola para a glória de Deus. Eu vou para o trabalho para agradar o meu Deus. Senhor, usa-me. Usa-me. Aí sabe o que acontece com a mesmice?
porque Deus vai dar oportunidades singulares, inéditas para você amanhã. E você vai ver que a sua vida mudou, porque você está ouvindo o que Deus está dizendo. O significado para a vida está em mim, em me temer, guardar os meus mandamentos e viver para a minha honra e para a minha glória. Que eu e você, a partir de amanhã, você que me ouve pela internet, aonde você estiver, amanhã, quando bem de manhãzinha, a gente ouvir o despertador e ter que sair daquela cama deliciosa, não está tão deliciosa agora porque está muito calor para dormir, não é? Mas ter que sair da cama e ter que encarar a segunda-feira brava. Se vivida no temor do Senhor, vai ser uma semana gloriosa, vai ser uma segunda gloriosa. Porque Deus vai te dar oportunidades inéditas para que você viva para a glória dEle e para a honra dEle. Experimente e conte para mim depois. Estou aberto a ouvir todos os testemunhos de vocês que experimentarem a partir de hoje viver uma vida com o significado de Deus. Eu quero ouvir as suas histórias. Conte para mim, mande e-mail. Conte para mim pessoalmente aí na porta, eu quero ouvir, porque eu sei que Deus vai fazer diferença na vida de todos nós da Igreja Batista de Vila Mariana. Que Deus abençoe você e que você tenha um rico significado da sua vida daqui para frente. Vamos participar juntos da ceia do Senhor, ceia que o Senhor instituiu para que nós lembrássemos da maior expressão do amor de um ser celestial, eterno, Criador, que é o nosso Deus. Não existe em outro lugar, em outra história, uma expressão maior de amor do que a de Deus em ter dado o seu Filho para ter morrido por nós, em nosso lugar, na cruz do Calvário. E para você participar da ceia, a Bíblia diz em 1 Coríntios 11 que você deve ser crente, ter entregado a sua vida a Jesus como seu Salvador já. Se você já fez isso, então você está convidado a participar da ceia. Se não fez, nós estamos prontos a compartilhar com você. Isso diz respeito à sua eternidade, à sua vida depois daqui. Vai passar, e passa muito rápido. Mas se já fez, você está convidado a participar da ceia do Senhor, que é do Senhor. Segundo o parâmetro que Deus cria, que temos que estar reunidos para participar da ceia. E estamos como igreja reunidos. Então vamos participar. E o terceiro é que você esteja em comunhão plena com uma igreja local. Então se você está em comunhão com uma igreja, não está em disciplina, não está com problemas com a sua igreja local, se você nos visita, você está convidado pelo Senhor a participar da ceia que é do Senhor. Oremos. Pai, recebe toda a nossa devoção e gratidão pela salvação em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor Jesus, porque tu morrestes na cruz do Calvário por nós, sendo nós ainda pecadores. Recebe, então, todo o nosso coração, toda a nossa alma, todo o nosso amor. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém, Senhor.